Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
Roda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E recebendo aqui a ilustre presença da querida Andresa.
Aê! Obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês hoje desse episódio.
Prazer é todo nosso. E hoje a gente vai falar de remake, remaster, reboot. Onde que é bacana, onde que não é. Onde que forçam a barra empurrando alguns produtos pra gente. Tudo isso depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Na visão de vocês, remake é uma coisa nova? Ela tá em alta mais hoje em dia do que nunca? Ou ela vem numa certa crescente? Porque se eu começar esse episódio aqui agora falando assim, galera, na última semana tivemos vários anúncios de remakes. Eu posso soltar esse episódio o dia que eu quiser da minha vida, que essa frase nunca vai ficar datada, né, cara?
Você pode, inclusive, soltar isso aí, cara, nos anos 90, porque não é novidade. Tem vários jogos que não, eles não eram remakes, mas eles eram relançados, principalmente nessa transição entre o Nintendinho e o Super Nintendo. Tem vários jogos que estavam ali no final da vida ali, foram de muito sucesso.
A coletânea é o Mario All-Stars, né?
É, mas o Mario All-Stars, ele é remake, cara.
Então, é um remake.
É porque tu falou que alguns não eram, pô.
Então, alguns não eram, esse
e
é.
Esse é, entendi, eu tô maluco. Mas não é uma novidade, né? Mas vocês acham que tá numa crescente? Ou a gente tá reparando mais nisso agora, que a gente tá sempre na expectativa? Ou que é porque a gente já tem muito título pra trás? Como é que vocês veem isso daí?
Eu acho que sempre existiu, mas não existia um conceito. Porque o próprio Mario All-Star, quando ele foi lançado, não era falado que era remake, era rejogue clássicos do 8-bits. Sempre tinha esse tipo de coisa, né? Tem o Ninja Gaiden Trilogy, né, que... foi relançado
é
também,
pô. Né? Vamos falar a realidade. Porra, só fez um... Vamos botar os três aqui no marrom só e converteu.
E
foi,
vamos,
né,
jogar. É. Mas é interessante que é uma prática que é utilizada ainda hoje em grande escala, mas não existia nem esses termos, né? O remake, remaster. O Mega Drive com a coletânea... do Mega Man, né? Aqueles Mega Man do NES, que a gente teve com o Mega Drive, que, enfim, tem seus problemas.
Não tem, não.
O próprio Battletoads também, que saiu pro Mega, a versão do NES, que também foi para o Mega Drive, mas nunca foi tratado como um remake. Tipo, o clássico do NES agora é no Mega, né? Eu acho interessante o conceito das coisas, né? Mas existir sempre existiu.
Então, mas o remake, então, ele é um rótulo que foi criado de forma, então, meio que comercial para poder anunciar um produto que já existia, então?
Eu acredito que talvez se usasse esse termo, mas a gente não tinha acesso a ele. Porque acho que, respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que hoje a gente está num momento, acho que na última década, talvez até um pouco mais, a gente está num momento em que a gente tem muitos jogos... A gente chegou numa época do mercado de games, em que a gente tem muita coisa boa e clássica, né? E muitas coisas que também marcaram, né? A época em que foram lançados.
Tem mais de 40 anos de videogame já pra trás, né, cara?
Então existem muitas franquias que tocam o coração, né, você jogar novamente. E às vezes, assim, a gente fala assim, uma coisa longínqua. Não, a gente tem que pegar o Full Throttle e fazer um remaster ou alguma coisa do gênero. Mas aí você fala coisas mais recentes, como, sei lá, o Prince of Persia, o novo que capengou aí, que não vai lançar mais. Que já, já era um remake de uma nova roupagem do primeiro jogo que tinha lá atrás. Eu acho que hoje a gente tem mais facilidade. Hoje as empresas têm mais facilidade de usar a tecnologia que vem cada vez mais evoluindo cada vez mais rápido, né? E às vezes você pega uma... sei lá, de 5 anos pra hoje, já mudou tanto que vale a pena fazer um remake ou um remaster daquela obra. E a questão que eu falei também anterior, que é dos clássicos, que muitos não não foram lançados, ou outros pedem por um relançamento, e hoje é muito mais fácil de fazer, né? É,
assim, a gente não... Vamos admitir aqui, a gente tá velho.
É, eu não quis dizer isso, né? Mas é isso, a gente tá velho.
Muitos desses remakes, eles nem são pra gente não, tá? Porque a gente... que viveu o jogo, aquele grande lançamento, na época que ele saiu, não se importa em jogar ele exatamente naquela experiência. Tipo assim, colocar um emulador, ou jogar exatamente aquele jogo. Mas eu acho que ele funciona mais, e onde ele faz mais dinheiro, é apresentando essa franquia para um outro público.
Mas se lançar, você compra também, Sidão.
Queria até perguntar pra Andresa, que você acha, assim, que faz a necessidade de existir um remake? Eu digo assim, em termos de jogo, ignorando fatores externos, assim, de grana, de rendimento e tal, isso aqui. O que você acha, assim, que faz com que... Pô, esse jogo aqui tá precisando de um remake.
Ah, principalmente, assim, pela questão da data do lançamento, né, do jogo. E, além disso, também para que esse jogo possa ser trazido para as plataformas atuais. Às vezes, assim, algum jogo clássico, algum jogo histórico, como, por exemplo, vou pegar um exemplo assim, Chrono Trigger, né, que é o classicão do Super Nintendo. É um jogo que mereceria, sei lá, um remake ou remaster pra poder, pras novas gerações poderem conhecer.
O Sidão morre de medo de mexer no Chrono Trigger.
O Sidão não quer que mexa.
Pelo amor de Deus.
Olha, se fosse um remake estilo Final Fantasy VII, tava ótimo.
Eu também acho,
não, menos ainda.
Eu sou a favor, sabe por quê? O antigo não morre, cara. Não. O antigo não morre, tá lá.
Cara, mas olha só, lança... Quer mostrar? Então, mas olha só, faz como eles estão fazendo com Final Fantasy. Lança Pixel Remaster.
Que nem fizeram com o Triangle Strategy. E acho que vão ter alguns remasters aí também com essa estética.
Octopath Traveler.
É, também o Octopath Traveler. E assim, eu vejo assim, que é interessante ter um remake de jogos mais antigos para que as novas gerações possam conhecer eles. E até porque também, gente, no mercado retrô, esses jogos que ficam presos na geração antiga, eles acabam custando muito mais caro. Quer dizer, ficam cada vez mais raros, custam cada vez mais caro e menos acessíveis para as pessoas, sabe? Então, assim, o remake, ele é interessante trazer... Quer dizer, tanto o remake como o remaster, eu acho que são interessantes, sim, para as novas gerações conhecerem. Isso é para a galera que está começando agora. Para quem não teve a oportunidade de jogar um Super Nintendo antes, jogar agora.
É uma coisa que eu acho interessante, também trazer o remake de jogos mais antigos para também consertar alguns defeitos que ele tinha na época. Por exemplo, ou então adaptar uma jogabilidade que não se usa mais hoje em dia. Resident Evil. Os clássicos têm aquela jogabilidade tanque. Eu gosto. Mas a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente jogadores mais novos, como o JP, já não...
Eu sou garoto. Não é da minha época,
quando
não.
Quando saiu o HD Remaster para PC, eles colocaram essa opção que você pode jogar ou com movimento tanque ou com um movimento mais livre do analógico. Então, acho interessante fazer o remake também, não só para mostrar o novo gráfico, ou revisitar apenas aquela história, mas também fazer leves correções da versão original.
Então, mas eu acho que precisa ter um limite, entendeu? Porque assim, você pegar um jogo que é todo pensado, ele funciona, ele tem mecânicas todas para 2D, e você fazer um outro jogo 3D de ação, é outro jogo, não é mais um remake, entendeu?
É outro jogo, também acho.
É outro jogo, não é outro, é outro jogo, sabe? É diferente, por exemplo, o Final Fantasy, ele era um jogo, já era um jogo 3D, tinha os problemas dele de jogabilidade do PlayStation, tinha os problemas de...
Caraca,
aí que todo mundo
vai
sabe.
Cair mesmo, cara.
Não, eles tinham os problemas... Eles
Final Fantasy VII?
É, pô.
Que problema de jogabilidade, cara? Quando tu apertava pra baixo no menu, não ia pra baixo? Como é que é um problema de jogabilidade do RPG? Caraca.
Ele tinha os problemas estéticos dele do Play 1 também, né? Que era muito problemático, envelheceu mal. Nem, o 7 nem envelheceu tão mal assim, não, mas...
O 7, ele tem alguns problemas, assim, de... Em alguns momentos que tem... uma rampa de acesso pra você mudar de nível em alguns mapas, às vezes você não enxerga onde é a rampa de acesso, tanto que eu acho que é o Select, bota um setão assim pra te mostrar, tá ligado?
No cenário pré-renderizado, né?
Isso, então, isso é jogabilidade, você que tá falando de controle, de apertar o menu pra baixo.
Isso é gráfico.
Gente, eu tô jogando Final Fantasy VII no Nintendo Switch, eu tô assim, tipo, não te joguei na época, tô jogando agora, né, pra conhecer a história, mas ela é bem quebradinha, a gameplay, assim, tipo, ela é bem travada, os mapas são muito difíceis de enxergar, tem coisa assim, como que tá todo... Entender o que o Cloud precisa fazer.
Lembrando que a gente falou bastante do Final Fantasy VII do nosso episódio 79, hein, galera?
Caraca, o Oda sabe de cabeça, cara. Eu fico maluco com isso, cara.
É mentira, ele jogou no Google. Essa conversão do Final Fantasy 3D pra outro Final Fantasy 3D atualizado faz sentido.
Mas a gameplay mudou, porque você tinha um de turno, que agora não é mais turno.
Não, tudo bem. Você vai adaptar a jogabilidade. Mas, por exemplo, se você pegar o Final Fantasy VI... E vou fazer um jogo 3D. É outro jogo, não é mais remake. É outro jogo, funciona. Ele é pensado de outra forma, a mecânica dele é pensada
pro 2D. Mas remake não é refazer?
Não, não necessariamente.
Então, nesse caso, diante do seu raciocínio, então aquele remake que foi anunciado assim, né, na época, como remake do Castle of Illusion, na sua concepção, então, não é um remake, porque a gente pega um título que era em 2D, que é o clássico do Mega Drive, e é um jogo totalmente em 3D, que eu acho que é bem uma reimaginação mesmo do clássico do Mega Drive.
Não é que não é. Eu acho que não deveria ser. Pra mim é outro jogo, são experiências diferentes.
Então você tá pedindo um remaster, Sidão.
Então, eu acho que existem jogos que eles precisam se limitar ao remaster, é isso que eu tô falando.
O DuckTales, pra você, é um remaster ou um remake? O clássico do Nintendinho, que teve... Foi o primeiro, né, desses clássicos.
Não, ele é um remaster, pô. Ele não...
O Mano Beto tá preparando pra te dar um fecho. Vai se ligando.
O Gustavo tá empurrando.
Tá daqui a pouco ele pá, ele puxa.
Mas ele não foi todo refeito? Então não seria um remake? Eu entendo que a jogabilidade ainda é em 2D, mas ele tem toda uma estrutura em 3D, aquele 2,5D.
Então, mas é porque remaster não é só passar filtro, né? É isso aí eu faço no meu emulador, pô.
Já que o título é Remastered, do DuckTales, eu não sei se eles pegaram o código original e começaram a puxar, tá ligado? Os assets, as coisas novas, mas usou o código original, por isso eles chamaram de remaster, eu já não sei. Mas olhando assim de fora, sem saber, me parece mais um jogo remake, porque, porra, é outra coisa completamente diferente em termos visuais. E falando em termos visuais, isso é uma coisa que pra vocês puxa a necessidade de ter um remake ou não?
Sim.
A Square acabou de anunciar um pacotão de novos remaster, remakes e reboots e um monte de coisa que ela tá fazendo, né? Eu acho que ela tá cuidando muito bem das franquias dela, sabendo onde cabe remaster, onde cabe remake, onde rola adaptação, né? Levar. Apesar de todo o sucesso do remake do Final Fantasy VII, dessa safadeza de ter dividido agora em 3 jogos também, né? Que é pra fazer dinheiro. Mas ela ainda resiste. Ela não entrou na tentação de, cara, agora eu vou sair fazendo de todos os meus jogos. Ela tem cuidado. Então, assim, do 1 ao 6 você tem o Pixel Remaster, que é outra coisa. Então, segue uma linha. Ela mantém a mesma jogabilidade. Mantém o mesmo contexto do jogo, só que atualiza os gráficos. Aí no 7 e os jogos que giram em torno do 7. Tem o 7 Remake, mas ela tá trazendo... Ela até anunciou agora que ela tá trazendo outros jogos que fazem menção ao 7, né? Que são pedaços spin-offs da história, que ficaram presos em plataformas, ficaram no PSP ou ficaram no celular. Ela vai trazer agora o Crisis Core, que é bom pra caraca. Tá trazendo pras plataformas para as pessoas possam entender também a história e consumir mais e gastar dinheiro também.
Quando a gente pega um jogo em 2D clássico, pixel art, tudo, beleza, de console, por exemplo, de 16 bits, teoricamente... Não haveria necessidade de ter um remake dele pra atualizar se a jogabilidade dele... Jogo de plataforma, tá? Que, tipo, não tem erro. Pular e tal, tá bacana. Se a gente pega um jogo desse... Eu acho que o Castle of Illusion é um exemplo desse. Que ele era um jogo que continuava bonito, continuava redondo e tudo. Quando ele é trazido como remake, é unicamente por conta de apresentar esse jogo para uma nova geração, porque teoricamente ele não precisava ser mexido se o gráfico dele tá funcionando e se a jogabilidade dele também tá funcionando. É isso, gente?
Eu acho que assim, eu realmente não sei explicar que decisões que baseiam isso. Porque, por exemplo, nesse serviço novo do PlayStation, tem os jogos do Star Wars do Super Nintendo, que são bons jogos, que tem gráficos bonitos. Eles simplesmente relançaram ele pro PS4, cara. E aí? Dá pra jogar, tá bonito. Dá pra jogar, a jogabilidade funciona, num controle melhor até do que você teria do Super Nintendo.
E hoje tem muito jogo indie que emula essa época. Então não é uma grande defasagem, assim, gráfica da gente olhar um pixel art de, sabe, de antes e de hoje. Se o jogo funciona ainda, né?
Um grande exemplo é... Por mais que o Game Boy tenha feito muito sucesso, mas eu achei muito acertada a decisão da Nintendo, eu acredito que a Andressa também, ser fã de Zelda, o remake do Link's Awakening, né? Porque por mais que o Game Boy foi um sucesso, mas foi no mundo, não no Brasil, né? Era poucos que tinham Game Boy. E trazer ele com uma roupagem, que seria pro 3DS até então, né? Depois, mas aí eles jogaram para o Switch, é muito válido, né? E ele... a gente acho que chegou a discutir isso no cast do próprio Link's Awakening mesmo. Ele é todo refeito, graficamente falando, ele tem aquela engine baseada no a Link Between Worlds, só que com mais textura, enfim, com os recursos do Nintendo Switch. Entretanto, ele é mecanicamente, né, a progressão do jogo, ela é idêntica do Game Boy.
É igualzinho, é o mesmo jogo.
O item vai estar no mesmo lugar, a chave que estava lá vai estar lá, o quebra-cabeça que tinha no Game Boy vai estar lá.
Posso te falar a diferença?
Qual?
A movimentação num ambiente 3D com analógico.
Ah, ele sim. Anda diagonalmente também.
No Game Boy era só cima, baixo, esquerda e direita, né?
Mas por ele ser aquela visão de cima, de ter aquele mapa, eu acho que também fica mais fácil de reproduzir isso.
Esse que o Borba citou é interessante porque eu assim, ele é um jogo complexo. Você precisa fazer alguns passos ali, apesar dele ser curto, você precisa tomar algumas ações na época certa, né? Que senão te dificulta mais, você precisa tomar umas certas ações. Eu terminei ele usando um guia um detonado do Game Boy.
Olha,
joguei
só
no Switch usando um detonado do Game Boy. Porque tá exatamente tudo no mesmo lugar. Os desafios são os mesmos, é tudo igual.
E pra quem quiser saber mais, o Warpcast 97, tá?
Aí, o Oda sabe tudo de cabeça, cara. O moleque é brabo.
Queria acrescentar um ponto aqui nessa discussão entre remake e remaster. Porque, tipo, as próprias empresas, elas não têm muita noção também do que é remaster ou remake. Por exemplo, vamos falar sobre o Crisis Core, né? Que foi anunciado pra nova geração. A Square, ela anunciou esse jogo como remaster. Só que assim, eu particularmente, eu vejo muito mais como remake aquele jogo do que remaster. Porque assim, por exemplo, eles lançaram o Chrono Cross, né? Que ele tá remasterizado. A remasterização é quando você pega, você atualiza os gráficos, você coloca um filtro, alguma coisa assim, e lança pra geração atual. O remake é você refazer tudo ali. O Crisis Core, ele tá todo refeito com a engine de Final Fantasy VII. Toda a estética desse que foi apresentada no trailer, toda a estética que tá sendo apresentada ali é a estética do remake, do Final Fantasy VII Remake. Então, assim, até o estilo de movimentação ali do jogo, o pouco que a gente viu ali da gameplay, eu vejo muito mais como remake do que remaster. Mas se a própria Square chamou de remaster, quem somos nós pra negar?
A verdade é que eles não se importam muito, eu acho.
Talvez
sabia?
Seja a decisão comercial pra escolher o nome, né? Mais
exatamente.
Do que qualquer outra coisa, né?
Exatamente. Tá mais no título e como vai ser vendido do que qualquer outra
às
coisa.
Às vezes também pra se proteger, né? Tipo assim, vamos anunciar como remaster, pra pessoa achar que é o mesmo jogo.
Aí quando ele vê uma coisa nova, ai que legal, um remaster que fizeram como se fosse um remake, né? Aí...
Então, eles podem até esbarrar em temas legais, né? A gente não sabe. Você tá usando um código, sei lá, um código antigo só pra fazer um remaster, e talvez a propriedade intelectual não seja somente da empresa que tá lançando, mas da primeira que desenvolveu lá atrás. Pode ter tudo isso e eles podem pegar o título e dar uma enganada ali pra escapar disso também.
Uhum. O que eu entendo é tipo assim, como remaster, né? Tipo, você entrou no ambiente no jogo e tem um quadro. Esse quadro, no original, a imagem ali que tá dentro do quadro é 40 por 40 pixels. No remaster, as pessoas pegaram aquela imagem, aquela textura ali da imagem de 40 por 40 e botaram uma de, sei lá, 400 por 400. Só trocaram, tá ligado? O que você tá vendo ali e tal. A grosso modo, é isso que eu entendo. E tanto que quando a gente tem o Full Throttle Remastered, você muda ali a hora que você quer e ele altera o gráfico ali. Você vê que o mesmo jogo antigo tá rodando ali, sabe? Ele só altera realmente o gráfico ali, o que tá sendo mostrado pra gente.
O Dragon's Trap é o...
Wonder
como
Boy?
Que chama?
Wonder Boy.
Mas a versão do Turma da Mônica, o Resgate é o 3, né? O Dragon's Trap.
É porque assim, ele não leva o nome de 3 no remake porque... Acho que é pra pessoa não olhar assim, ué, 3? Não vou comprar ele não, vou esperar, vou comprar 1 e 2 primeiro, sei lá, alguma coisa assim. Não vou jogar porque
eu
não joguei
os outros. Ah, sim, mas seria o 3 no caso.
Ele sai sem o 3. Mas ele é um caso engraçado porque você consegue mudar instantaneamente também pro gráfico antigo, novo. Quem já usou aí o mod do Turma da Mônica, pra fazer o mod funcionar, você tem que pegar a ROM da Turma da Mônica brasileira e substituir lá na pasta e tal com o nome. Então ele, de alguma forma, usa a ROM original. Mas ele tem umas áreas, umas diferenças ali nos inimigos que eles mexeram no código. Sabe, tem alguns momentos que você conseguia passar só correndo que ninguém te acertava e não dá mais. Sabe, umas passagens secretas, algumas coisas assim. Então ele fica ali no meio termo entre os dois. Agora eu queria saber de vocês, da opinião de vocês... Vocês acham que o remake é uma forma das empresas jogarem ali meio que no seguro? Tipo, pô, isso aqui o pessoal já gosta, tô precisando fazer uma grana. Toma aí, galera. Fiquem felizes aí, me enchem um bolso de grana. É mais isso do que qualquer outra coisa ou não?
Com certeza. Com certeza absoluta.
Eu acho que depende do título.
Mas a maioria dos títulos são aqueles títulos que já geram nostalgia nas gerações anteriores, né? Então, tipo, é realmente... É jogar no... Como é que se fala? É justamente isso que foi falado, né? Jogar no seguro ali. É certeza de que vai ganhar dinheiro daquela forma.
O que, que vocês acham, assim, que é mais determinante pra se optar? Tipo, eu vou fazer um remake ou eu vou fazer um remaster desse jogo? Porque, assim, teoricamente, é mais fácil você fazer um remaster do que um remake.
Uhum.
É quando você realmente quer mexer nas coisas porque elas não estão funcionando.
É, se o jogo era quebrado na época, melhor fazer um remake.
É, então, depende de como. Depende da estratégia da empresa, por exemplo. Você vai pegar um jogo que, sei lá, o jogo não teve continuação, teve o 1 e o 2, por exemplo, lá atrás. E eles falam, por exemplo, ah, vamos fazer o 3. Putz, não, o 3, puta galera. A nossa base de fã, eles não querem um 3. Eles acham que o arco da história e tudo terminou no 2. Pô, então vamos relançar esses caras. Ah, mas vamos aproveitar porque foi feito, sei lá, no PlayStation 1 e a jogabilidade é quebrada, não saiu do jeito que a gente queria. Vamos fazer um remake, então? Ah, vamos. Acho que são decisões em cima de cada jogo. É, em cima da fanbase, do tempo que foi lançado e a proposta que eles colocam em cima, né? Então, acho que são muitas decisões, acho que são muitos fatores que são determinantes ali pra você escolher se vai ser um remake, remaster. Pode ser financeiro, pode ser baseado em tamanho da base de fãs, né, da fanbase. Então, acho que tem muita variável aí que tem que ser analisada pra tomar essa decisão.
O uso de remake rola, né, pra você poder continuar a franquia? Porque, porra, vamos supor, você tem uma franquia que tá abandonada lá no passado. Você teve, sei lá, um jogo que ficou lá no 3, na época do Nintendinho. Aí você quer lançar um jogo novo dessa franquia, é um recurso também você fazer um remake, de repente, do 1, 2 e 3 pra poder lançar um 4 que você tava querendo, né?
A gente tem isso mais ou menos parecido agora com o lançamento aí do The Last of Us Part 1. Porque parar pra pensar, por mais
isso
que o jogo...
Isso aí é só safadeza, cara, só pra vender de novo.
Não, ainda mais, sim, não tô falando que não seja safadeza, mas pensa assim. Você tem, por exemplo, o primeiro que foi lançado no 3. Aí no 4 eles lançaram um remaster. E agora com o 5, eles estão querendo lançar como se fosse uma versão definitiva desse jogo pra ele estar lado a lado com o 2, que foi um tremendo sucesso também. Entendeu? Então você
mas
tem
graficamente, não vai ser um jogo novo.
Não, não novo. Ele vai ser um remaster.
Vai ser só graficamente.
É, vai ser um remaster.
Vai ser o segundo remaster.
Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, quando a gente tem um relançamento aí de um jogo como esse, que ele tá duas gerações atrás, né? A base dele, como ele foi feito. E quando você vai relançar ele para um PlayStation 5, você tem uma grande defasagem, talvez não na parte gráfica, porque você consegue aumentar a textura ali, colocar, pá, não sei o quê. Só que eu tava vendo umas imagens da...
Tess?
É, a Tess. Que, pô, cara, você vê nitidamente como a captura de expressões faciais evoluiu de lá pra cá, sabe? Como que aquilo tá sendo melhor representado. E aí, quando você lança um jogo desse, que fosse o próprio relançamento da versão que saiu pro PlayStation 4, só que quando você lança pro PlayStation 5, e aí você vai olhar os outros jogos que a plataforma tem, de repente é aí que mora o problema de você usar exatamente o mesmo jogo e não precise de um remake, talvez, ali, que justifique, tá ligado? Você relançar ele, cara, porque ele fica defasado na comparação, sabe?
Mas você acha que a captura de movimentos que eles estão reutilizando hoje em dia não caberia mais, porque hoje tem coisas mais interessantes?
Eu acho que caberia, só que poderia gerar o comentário de tipo, pô, olha aqui como é que a cara dessa boneca aqui não se mexe tanto quanto o jogo, entendeu?
Entendi.
Eu acho que talvez possa... E quando você bota lado a lado, você tem essa percepção, assim, da expressão mesmo, como tá mais... real, sabe?
Então, mas você tem ali... Né? É que assim, a gente tá se baseando aqui no que foi apresentado pra gente, né? Mas eu li algumas matérias dizendo que, por exemplo, a jogabilidade vai ser um pouco alterada. Ela vai estar mais refinada, assim como é o no parte 2.
Uhum.
E aí acaba justificando também
ficar mais próximo.
É, o uso do controle do DualSense também, eles vão aproveitar os recursos. Não que seja necessário, eu não tô falando aqui que o lançamento desse parte 1 aí, eles até que mudaram o título, né? Mas The Last of Us, The Last of Us parte 1, porque tem o parte 2 já, né? Eles colocaram esse subtítulo aí também. Pra vender de pacotinho mesmo. Isso aí é... E logo vai vir o parte 3, tá ligado? Não que seja necessário esse relançamento. Mas se ele tiver essas melhorias, é bem-vindo.
Então, cara, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Assim, a gente tá num limiar de tecnologia já há um tempo Desde essa geração do PS4 ali, saindo do PS4 pro PS5. Qual que é a necessidade real de eu ficar fazendo remaster de vários jogos do PS4 pro PS5? Que ganho real que eu tenho que não seja só pra vender um novo jogo na nova geração? O The Last of Us, beleza, ele é um jogo que... A versão de PS4 é um remaster da versão de PS3, então é um jogo que já tem bastante tempo. Ele já tem uma certa defasagem gráfica realmente. Mas, cara, pra que um remaster do Spider-Man Miles Morales? Saiu.
Pode crer.
O jogo tinha 2 anos e saiu um remaster. Além de simplesmente querer vender de novo, não tem motivo nenhum.
Mas é por causa da geração, Sidão.
Não, mas ele saiu pra nova geração.
Saiu pra nova geração, mas eles fizeram um remaster.
É, e
todos os jogos do PS4, todos os jogos do PS4 rodam no PS5 nativo. É só rodar. Pra que eu preciso fazer um remaster? Então, assim, não é nem pra botar na nova geração. É pra vender uma nova versão que o cara aplicou meia dúzia de ah, tudo bem, botou DLSS, Ray Tracing, papapá. A gente realmente precisa disso em jogos tão recentes assim?
A gente não.
Você tá contando com uma pessoa, cara, que já tinha o console da mesma marca anterior.
Não precisa.
Quem tá entrando na geração não quer pegar um jogo da geração anterior.
É verdade.
Digamos assim, em termos gráficos, entendeu?
Pra jogar no console novo que ele comprou.
Então, né? Mas, cara, não tem esse salto todo, é isso que eu tô te falando. Ela poderia
mas
jogar,
tem
não
uma tem diferença.
Essa diferença.
Tem.
Cara, mas vai ter mínima, cara, mínima.
Então, mas e o preço?
Mínima.
Qual que é a relação preço do que você tá comprando novo e você comprar do PS4?
O jogo do PS5, ele é no mínimo R$100 mais caro.
Caraca.
Cara, um lançamento de PS5 é R$450.
Não, então, lançamento.
Ué, mas ele é um lançamento, cara. Ele vai ser vendido como um lançamento. Ele é vendido como um lançamento.
Às vezes não é uma pressão da Sony. Às vezes eu fico pensando nisso. A Sony falando, a gente precisa de jogos pra essa geração.
Não, é uma pressão da Sony até porque o Spider-Man, ele é um jogo da Sony, né?
Sim.
Mas, cara, realmente precisa, entendeu? Sei lá, o God of War, vai sair o Ragnarok agora, que já é pras novas gerações.
Deus me livre.
Ele é um jogo do final da vida do PS4. Já, tipo, no máximo que o PS4 conseguiria tirar. Precisa de um remaster efetivamente pra botar Ray Tracing?
Não precisava nem do original?
Não, tudo bem. O Horizon que você vai gostar.
Horizon.
O primeiro Horizon, que, cara, é bonitaço, é bonito demais a versão de PS4.
É bonito, mas as expressões faciais não são legais.
Ah, entendeu? Mas
e tem
aí
muitos
precisa.
Bugs também.
Pra poder
tem
mostrar, entendeu? Não, bug, beleza, mas, cara, eu preciso de Ray Tracing.
Não, mas
pra
a
botar...
jogabilidade já é bem redonda.
Pra botar porozinho da menina, entendeu? Da Aloy? Não precisa, cara. E é o que a galera tá fazendo pra cobrar R$450 de novo.
Então, Cidão, mas aí entra no custo-benefício do remaster do jogo. Não da gente que vai pagar caro. Mas quanto custa pra fazer essa perfumaria no jogo? Às vezes vale muito a pena pra empresa fazer isso.
Não, mas aí não, mas você tá defendendo a empresa, cara. Tu,
não tô
ó,
defendendo,
vai cair,
não. Não
vai cair tua internet aí.
Eu só tô falando, porque tô pensando agora do lado, sou o advogado do diabo. Pra eles não custa nada, tá ligado? Custa quase nada. Então eles pegam e lançam mesmo e compram e a galera vai comprando. Pra gente, é igual você falou, não faz sentido nenhum pegar um jogo só pra... Tá, tem o pessoal que é um pouco mais... É o cara que compra RTX 3090, tá ligado? É o cara que vai comprar esse jogo também. Que ele quer ver o detalhe, ele quer ver o ray trace, ele quer ver a imagem refletida na água em tempo real.
É assim, não, cara, não é que não... Cara, custa alguma coisa, não é que não custa nada, custa alguma coisa.
Mas é o suficiente,
vai custar,
cara.
Então, mas vai custar horas de desenvolvimento que... Assim, a gente vive reclamando que o mercado tá meio estagnado, que os caras estão fazendo um monte de remake porque eles não têm ideia pra fazer IP nova, que sai um monte de jogo que é a mesma cara do outro, tem Ubisoft The Game, porque o cara, em vez de estar gastando essas horas, gerando novas franquias, tendo novas ideias, até pra franquias já existentes, tendo novas ideias, o cara tá gastando horas de desenvolvimento pra ficar botando pelinho novo na sobrancelha do Assassin's Creed, entendeu?
Mas ainda assim é mais em conta.
Mas se agora o videogame aguenta, por que não?
Exato, e fala assim, ah, ó, que nem você vai fazer um desenvolvimento de um jogo. O desenvolvimento ele não é feito... diretamente hoje em dia, tá? No kit de desenvolvimento do console. Acho que salvo da Nintendo, né? Nem isso também. Aí você faz numa estação de trabalho que é muito mais poderosa do que o console que ele vai lançar.
O console de fato,
é sempre assim, pra lançar uns consoles que eles fazem. Eles fazem um downgrade. E aí o que eles fazem? Pô, quando chega a outra geração, fala, meu, a gente já tem o jogo prontinho aqui, ó. É só a gente exportar o jogo de novo... Com as configurações lá em cima, os caras exportam quase nada, entendeu? Isso, lógico, de jogo pra jogo. Então, pra empresa, vale muito a pena, cara. Assim, é barato. Agora, quando você coloca o tempo de esforço e dinheiro entre fazer isso e entre fazer uma IP nova, cara, você não tá falando só de técnico, você tá falando de game designer envolvido, roteirista, captura de movimento, tudo isso daí.
Tempestade cerebral.
É exatamente, que vai horas de dinheiro. E aí, cara, é um gasto muito grande.
Já tá o Oda defendendo a empresa de novo, cara.
Muito. Agora, se você pega... Não, porque assim, aí acontece, o cara tem um jogo e ele fala assim, meu, a gente tem que manter essa marca no hype. Paz, que nem a gente falou aqui do The Last of Us, vai sair a série. Por que que não vai sair o ano que vem, que é a edição, que seria uma edição comemorativa de 10 anos, vai sair esse ano? Por causa da série, porque você tem que manter isso no hype. Então, é mais barato a gente lançar um 3 ou uma DLC ou qualquer outra coisa, ou a gente fazer o remaster desse cara? Pra eles vale muito mais a pena, porque ele sempre vai estar ali no hype e vai gastar, e vão gastar menos, é isso.
Tem uns remakes que eu gosto, cara. Mais gerações, né? Que acaba pulando. Por exemplo, o Ocarina of Time 3D, ele é um jogo assim que, graficamente, ele foi feito pra rodar numa TV e tal. E, pô, dele rodar na telinha do 3DS, você não ia ter tanta defasagem assim. O negócio ia ficar reduzido, ia dar uma boa visualização. Pô, mas aí ele já começa a implementar outras coisas do próprio console, seja o próprio 3D mesmo, né, que a gente via lá na tela superior, o controle de movimentação para você se utilizar para poder mirar e tal. Então, acho que esse tipo de atualização também, quando se faz um remake, cara, eu acho super bem-vindo e justificado até, né, porque às vezes, sei lá, cara, no exemplo, tinha alguma coisa que era complicado de fazer porque o controle do Nintendinho tinha 2 botões, né? 3 contando com Select, alguma coisa assim. Aí você tem mais botões, você consegue fazer um remake colocando aquela jogabilidade mais... os controles, a jogabilidade mais afiada. Eu acho que a gente acaba ganhando bastante, né?
Eu fiquei pensando nisso antes da gente começar a gravar, porque Pokémon é muito fácil fazer isso, porque eles já têm na estratégia deles que eles vão fazer sempre que possível um remake, né? E a ideia é que sempre quando tem uma nova geração, um novo jogo, então com novos pokémons, uma nova história, uma nova região, eles também lançam remakes, né, naquela engine, naquela plataforma de algum antigo. E aí isso é interessante porque não só pra vender, né, mas principalmente pra vender, pra ter mais jogos de Pokémon naquela, porque eles aproveitam a mesma engine do jogo novo, da geração nova, para fazer o remake. E eles acabam incluindo todos aqueles Pokémon que ficaram de fora daquela geração, né, no lançamento original, e colocam agora naquele jogo. Então, aqueles Pokémon que, sei lá, estavam presos em 2006, agora você tem esse novo jogo do Platinum, do Pérola, sei lá, do Pérola e do Diamante, mas agora tem outros Pokémon, não são só aqueles daquela época. Então isso mexe também no famoso metagame. Então tem outras maneiras de você jogar e zerar aquele jogo, diferentemente de quando você jogou naquela época. E meio que é uma estratégia, porque em termos técnicos tá tudo pronto já. É só colocar aqueles Pokémon daquela época, porque vocês já estão lançando um jogo novo. Então meio que é uma estratégia que eu acho genial pra continuar vendendo. E pega justamente os nostálgicos, né? Então, isso com certeza vai continuar.
Inclusive, eu não sei se todo mundo tem essa noção, mas todos os Pokémon de todas as gerações estão sempre inclusos em cada lançamento. Se você abrir a ROM ali e mudar um valor de que você tem aquele Pokémon, ele é seu. Não é que ele venha por dados através de outro jogo, né? Isso é importante a gente falar, né? O jogo, ele só meio que desbloqueia, né? Digamos assim. Então, esses jogos aí, eles dão essa oportunidade de desbloquear quando você recebe. Gente, e quando tem um reboot, assim, o que vocês acham que justifica um reboot? É só a história? É a única coisa pra gente recomeçar uma franquia? Porque dá pra gente colocar, às vezes, jogabilidades novas numa sequência, né? E aí, onde que surge essa necessidade?
Quando a história está perdida, né? Perdidos no personagem.
Eu também acho. A gente tem 2 exemplos de luta que eu vou falar aqui.
Claro, porra.
O primeiro é o Mortal Kombat, porque na era Play 2 teve muito Mortal Kombat, né? E eram tenebrosos, assim. Desculpa, mas é a minha opinião. Há quem goste, mas eram tenebrosos. E aí, com a vinda do Street Fighter 4, que revolucionou os jogos até então, né, pós-era Street Fighter 2, então aí as produtoras falaram, não, vamos voltar, né, tanto que o Mortal Kombat 9 é um 2,5D, né, e é muito bom.
É um bom reboot,
pegou...
Mas ele é roubado.
A mecânica...
Ele é roubado, cara, porque ele é um reboot sem ser reboot. Tu bota no jogo o cara pra fazer uma viagem no tempo... E reviver tudo, ele é um reboot e um remake que não é um remake nem um reboot. É muito fodido isso, cara.
É um remaster.
É isso.
Obrigada por tudo, Warner Brothers.
E o outro, aí eu acho que é um reboot mesmo, porque não tem essa questão de viagem no tempo. Muito bem mencionado por você, JP. O outro é o novo Samurai Showdown da SNK, lançado em 2019, que infelizmente teve umas lambanças de história, samurai, né? Então a SNK fez esse reboot no novo Samurai. Então eu acho que eu não conheço um outro caso que o reboot justifica uma jogabilidade, por exemplo, né? Os que eu tenho em mente agora, né, recente, eles alteram a história assim.
Castlevania, a trilogia, né, Lords of Shadows, ela alterou totalmente, ela alterou a história e alterou também a jogabilidade, porque antes era aquele estilo Metroidvania, né? De você andar pelas plataformas, de caminhar pelo mapa. E depois virou um hack and slash. E eles alteraram, assim, uma coisa que particularmente me incomodou quando eles fizeram esse reboot de Castlevania foi eles terem mudado o rumo da história de forma que o Koji Igarashi, quando ele fez a história de Castlevania, alguns jogos eles deixaram de ser canônicos ali dentro da timeline. Porque ele não queria, assim, tipo, que a família Belmont se tornasse, ele não queria que a família Belmont lutasse contra algo que tivesse no sangue deles, sabe? Porque tem uma história, eu acho que é o Castlevania Legends, é um dos Game Boy. Ah, esqueci o nome da personagem agora de cabeça, mas ela acaba tendo um relacionamento com a Alucard e ela tem um filho com a Alucard. E aí esse jogo acaba deixando de ser canônico por causa pra não virar isso na história. E aí o que que acontece? Lords of Shadows, o mote da história é esse. Acho que, se eu não me engano, os Belmonts, eles têm o sangue do Drácula correndo nas veias. E aí eles meio que, sabe, estão ali lutando, andando em círculos, né?
Uhum.
Ali lutando.
Eu tenho um jogo que não lançou, mas na verdade, se fosse lançado hoje em dia, um reboot faria muito bem. Que é o melhor jogo de todos os tempos, que é o
Tetris.
Conker's Bad Fur Day. Porque assim, se pegar o contexto, né? A época que foi lançado esse jogo, as piadas que eram feitas, tanto de referência como até, acho que o humor que era um pouco mais ácido e hoje em dia talvez não cairia bem, um reboot seria uma excelente solução, porque você poderia colocar, você conseguiria recontar a história do Conker's novamente, sem descaracterizar, trocando as piadas, algumas piadas que ele fazia, e algumas referências a clássicos que hoje talvez pudessem...
Mudar o filme,
não estar,
né?
Tão frescos.
Muda o filme que ele tá fazendo a referência.
Isso, entendeu? E eu acho que, assim, um reboot cairia muito bem pra esse jogo e pra outros jogos que ficaram perdidos lá no tempo, lá atrás, que precisariam de uma roupagem nova pros tempos de hoje.
O Rui Soares deixou um comentário aqui pra gente e ele disse assim, ó: com certeza o reboot é bom pra renovar a franquia, a história e a mecânica. Vide Tomb Raider, né?
Verdade.
Mas, então, por isso que eu me pergunto se a necessidade do reboot ela tá ligada à mecânica. Porque eu não consigo ver nenhuma mecânica ali, colocada pra Lara, que não pudesse ser implementada na antiga Lara, desde que ela não tivesse os instrumentos já com ela. Se você coloca uma Lara que caiu de avião ali ou naufragou e ela não tem nada na mão pra usar e ela tem que ir conseguindo aquelas coisas, porque ali ela tira de arco e flecha, ela usa aquele martelinho de alpinista e tal. Mecanicamente, eu não vejo nada que não poderia ser incluso na antiga Lara.
Eu vejo, JP, questão de como hoje, né, como atualmente a gente guia os personagens e tem o sistema de câmera, tem o sistema de movimentação. Tem a questão de grabbing.
Não, isso aí, Oda, isso aí você tá falando mecanicamente. Tudo bem. Eu tô falando assim, todas essas mecânicas numa história que continuasse a Lara antiga.
Ah, porque a gente precisava ver a origem dela que nunca foi contada.
Mas a Lara antiga não cabe mais agora.
Não cabe ela. Isso,
mas
exatamente.
Aí quando você fala de origem, você tá falando de história.
Sim. Então.
Então, é isso que eu tô falando. Eu não consigo ver uma justificativa mecânica pra reboot.
Ah, somente mecânica?
Somente.
Não, também não.
Você entendeu o que eu tô falando?
Tem que ter alguma coisa que justifique. Igual o exemplo que eu dei do Conkers. Tem muitas coisas serem justificadas ali, por causa da época que foi lançada e tudo mais que eu citei. Da Lara, a própria humanização da personagem, né, pra que a gente tivesse mais empatia por ela também, porque ela era, tipo, você via a Lara antigamente, ela tava num patamar acima de qualquer pessoa comum. Hoje você joga o reboot e você vê que ela é gente como a gente, tá ligado?
Sim, e não tão sexualizada também,
exatamente,
né?
Exatamente, isso.
Que é fundamental, né, isso.
Eu então... acho que se fosse somente pela mecânica, não faria muito sentido também.
É, galera, então acho que é isso, né? A gente conseguiu debater bastante aqui o tema. Queria agradecer demais aqui a presença da Andresa, que somou demais aqui pra gente no nosso debate. Muito obrigado, Andresa. Foi um prazer receber você aqui hoje. E eu queria abrir o um espaço aqui pra você fazer todos os seus jabás aí, cara, porque o pessoal tem que conhecer o teu conteúdo.
Ah, eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal ter falado sobre esse assunto, porque esse assunto, gente, rende pano pra manga.
Rende mesmo.
Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. pelo convite. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu tô sempre lá no Twitter, TikTok, Instagram, Andresa B Plays. E também tem o meu canal de lives, que eu faço lives toda segunda, terça e sexta, às 19h30, Andresa B Plays. Tem também meu canal no YouTube, que é canal Andresa B Plays, aqui, a partir dessa semana, dia 24 de junho, no canal, na HBO Max e no Cartoon Network, eu tô participando do programa Fã Clube. É um programa bem legal, um game show, que eu tô competindo com mais 3 participantes. E quem será que vai saber mais sobre videogame? Vejam lá, pessoal.
Torcida aqui já, torcida aqui. Parabéns, parabéns.
Obrigada.
Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, não dá stop, que agora começa a nossa leitura de comentários do episódio anterior. Valeu!
Olá, pessoal. Aqui é a Kel, do Warpcast. Estou aqui para continuar a leitura de comentários. Vou ler os comentários do episódio 180, que foi sobre Tartarugas Ninja, Turtles in Time. Então, se preparem aí para ouvir os comentários que deixaram lá no nosso site, warpcast.com.br. E se você quiser ter seu comentário lido, não se esqueça de ir lá no nosso site e deixar também, nesse episódio que você acabou de ouvir, que foi de Reboot, Remaster e Remake, deixe um comentário lá também, que na semana que vem será lido. E não será lido por mim, será lido por uma pessoa muito mais legal do que eu. Acredito que vai ser o Oda que vai ler e dar um carinho especial pros comentários. Então, deixa também seu comentário lá, tá bom? Antes de começar a leitura, eu queria dar um salve aqui para algumas pessoas que compartilharam esse episódio quando ele saiu na sexta-feira passada. Elder Rage Games e Matheus Bueno compartilharam lá no Facebook, então muito obrigada pelo compartilhamento, por ter deixado um comentário, por ter falado para seus amigos, então muito obrigada mesmo. E aí no Twitter, o salve para algumas pessoas, nossos queridinhos amigos. Bruno José, que deixou um retweet, Johnny Hatox, Beco Caronte, Julinho Rockman, também o Floyd, nosso querido Floyd maravilhoso, o Galã, muito obrigada pelo retweet, o Bin Ramone também, então pessoal, muito obrigada por estar comentando, acompanhando e divulgando nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada, fica aqui o salve. Também o Henrique Teixeira Filho e o canal Making Off, que é o Jordan, que participou do episódio com a gente, do Tartarugas Ninja, também retweetaram e deixaram um comentário. Então, muito obrigado, Henrique, também tá sempre com a gente, muito bom te ver. De vez em quando, deixa um comentário também lá no site, Henrique, pra gente ler, beleza? Então, pessoal, muito obrigada por ter compartilhado os episódios no Facebook e no Twitter. Agora, sim, vamos para as leituras dos comentários. Vou começar lendo o comentário do Caio Fernando, que ele disse o seguinte: nossa, adorava os jogos das Tartarugas Ninja. Gosto muito de Tartarugas Ninja até hoje. Jogava muito, principalmente os do Nintendinho, mas claro que passei por Turtles in Time em locadoras e fliperamas. Não era o que tinha 4 controles, por ser pirata, provavelmente. Fui realmente jogar bastante nos emuladores. Mas adoro como o jogo é bem feito e divertido. Hoje jogo muito com meus filhos e eles adoram, nos divertimos muito. Aliás, jogamos o Shredder's Revenge esse final de semana com 2 jogadores e foi uma delícia. Adorei o jogo novo. Caio, muito obrigado por seu comentário. Achei muito legal que você falou que gosta de tartarugas até hoje, né? Você tem seus filhos e isso passou de geração para geração, provavelmente. Porque você jogou nas locadoras, jogou no fliperama, jogou arcade, né? Essa é uma oportunidade que eu não tive, infelizmente, nem pirata. Mas eu joguei no Nintendinho. E eu fico imaginando se eu tivesse filhos também ia gostar de jogar com eles, então muito legal que você pôde fazer isso. Depois conta pra gente mais um pouco mais desse jogo. Eu não joguei ainda o Shredder's Revenge, que é o jogo novo, né? Inclusive a gente lançou esse episódio na semana passada pensando justamente no lançamento do jogo novo, né, do Shredder's Revenge. A Dotemu, ela manda muito bem nesses remakes que ela tá fazendo, né? Não só remakes, mas continuações de jogos. O Streets of Rage 4 também foram eles que fizeram. Então, tenho certeza que o jogo ficou muito bom. Então, quero ver mais gente comentando. Deixa um comentário pra gente lá no Twitter, no Facebook, também falando o que vocês acharam do jogo novo, que a gente vai querer saber com certeza. Tá bom? Caio, muito obrigado pelo seu comentário. Espero te ver mais aqui. Não lembro de ter visto você antes, então apareça, deixe sempre seu comentário. Tá bom? Muito obrigada. Próximo comentário que eu vou ler é do Junior Xavier. Ele disse o seguinte: e aí, galera? Tartarugas foi um dos meus primeiros arcades a jogar e a virar, com o auxílio de um saco de fichas. Achei engraçado que o Junior falou isso, de virar, porque esse termo não existe aqui na minha terra. A gente fala zerar, jogar até o fim, fechar, enfim. Achei legal que você falou virar. Então tenho um carinho grande pela franquia, multiplayer fantástico, possibilidade de jogar com a tartaruga preferida. Tartarugas virando filme, comics, games, foi algo bem diferente nas lojas, tinham roupas com estampas e com muito custo consegui os 4 bonecos. É, foi um fenômeno, né? Isso é uma coisa que até que a gente comentou no episódio, que muita coisa foi feita pra vender boneco, né? E com sucesso, em alguns casos, como no caso do Tartarugas Ninja. Então, é legal que vocês vivenciaram isso na época. Meu Mega Drive fervia de tanto jogar ele. Tinha uma lenda aqui que dizia que se virasse com todas as tartarugas, abria o Splinter e a Reporter pra jogar. Já tinham ouvido essa? É, eu particularmente não tinha ouvido essa, mas é uma fake news que eu cairia facilmente, né? Porque tinha esse negócio de, tipo, ah, se você zerar um jogo de luta com todos os jogadores ou com um jogador tal, você vai liberar outro, né? Então, nada mais justo que no... essa lenda fazer sentido. Mas, realmente, a repórter que era a O'Neill, né? Eu gostava muito dela. Imagina se pudesse ele jogar com ela. Eu sei que nesse jogo tem como jogar com ela, né? No jogo novo que saiu aí do Shredder's Revenge. Então, estou ansiosa pra ver como vai ser. Continuando aqui o que o Junior tá falando. Ele diz o seguinte. Tinha o jogo de luta e achava ok. Não era tão ruim. O jogo de luta provavelmente que o Oda recomendou, né? Tô jogando essa versão nova que saiu e curtindo muito. Saiu na faixa graças ao Game Pass. É bem divertida, misturando as jogabilidades e inovações. Belo cast. Uma pergunta, a Kel virou integrante? Que ser um Kel? Abraço a todos. Ah, Junior Xavier, muito obrigado pelo seu comentário. Achei bem interessante o Game Pass tá dando no dia 1, né, o jogo novo. Realmente o Game Pass tem o melhor serviço de todos, aí na minha opinião, que não vale nada. Mas imagina jogar esse jogo no dia 1 de graça, assim, né? Entre aspas, porque você tá pagando Game Pass, mas é um jogo novo, né? Então, deve ser bem legal. E sobre o que ser um Kel, eu sou a Kel, né? Meu nome é Raquel, eu virei integrante, sim. Então, eu peço pro pessoal me chamar de Kel, porque é mais fácil e porque é meu apelidinho. Raquel parece que eu sou mais velha do que eu realmente sou. Então, é isso aí. Agora eu estou presente e estou lendo alguns comentários. Espero ler mais comentários seus no futuro. Espero que você deixe mais comentários pra gente, tá bom? Muito obrigada, Junior. Espero te ver mais. Seguindo aqui, vou ler o comentário do André Leonard, que também tá sempre com a gente. Ele diz o seguinte. Que baita papo. Esse episódio foi um dos mais divertidos de todos. As Tartarugas Ninja foram, na minha opinião, os personagens mais marcantes do início dos anos 90. Acredito que o desenho fez muito sucesso pela dublagem, que fez uma adaptação de primeira abrasileirando os diálogos dos personagens. Além disso, quem nunca se empolgou com Vanilla Ice cantando Go Ninja Go? Perfeito comentário. Meu primeiro contato com o game das Tartarugas foi com um jogo de 8-bits, em um Dynavision. Depois dessa, a versão que mais joguei foi o do Hyperstone Heist, no Mega Drive. Admito, apesar de ser ceguista... todo mundo tem defeitos, né? Apesar de ser ceguista, que o game do Super Nintendo foi mais competente. Enquanto o pessoal ficava disputando entre Final Fight e Streets of Rage, o game das Tartarugas corria por fora como o mais divertido. Isso é, né? Eu acho que todo mundo se identificava porque, além disso, a gente via na TV. Então, você tinha como jogar ali na sua casa ou no arcade e depois assistir o desenho, ou antes assistir o desenho e depois jogar aquela história, ou enfim, se passar por aqueles personagens, né? Então, dava pra molecada se identificar. Era bem legal. Sobre o game de luta, o Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, que foi o jogo que o Oda sugeriu aí no Continue, há três versões diferentes. NES, Super NES e Mega Drive. Sendo a do Super NES a mais divertida. Novamente aí, nada novo, né? Super Nintendo pisa muito. E aqui vai outra curiosidade. Na versão americana do game de luta, cada cartucho tinha uma tartaruga diferente em sua capa. Na do Super Nintendo tínhamos o Donatello, na de Mega o Rafael e na de NES o Leonardo. E o Michelangelo ficou de fora, pobre garoto. Interessante, eu não sabia disso não, André. Achei legal que você colocou isso aqui, essa informação. E achei mais interessante porque todo mundo gostava mais do Michelangelo, na minha opinião, assim, do jeito que eu vejo. Eu tinha a impressão que todo mundo gostava mais do Mike, né? Que o pessoal chamava ele de Mike, né? No desenho, enfim. E no jogo também. Enfim, grande abraço a todos, estou 100% melhor do Coronga, graças a Deus. Bastante descanso e videogame foram um excelente remédio. Que bom, André, ficamos felizes com a sua recuperação. Essa doença é uma desgraça, eu também infelizmente já peguei, esse ano inclusive. Então, graças à vacina aí, estamos todos bem e recuperados. É isso que importa. Muito obrigado pelo seu comentário, espero que você deixe mais comentários pra gente, continue com a gente, tá bom? Beijão! Agora eu vou ler aqui o comentário do William Ribeiro, que tava com a gente lá na live o dia que a gente gravou. Ele disse o seguinte: olá meus amigos, primeiramente peço desculpas por ter quebrado ao meio a gravação da live, depois de ter falado sobre o real plot de Turtles in Time. Nem mesmo o Sidão aguentou. É, pra quem não conferiu aí, não ouviu o episódio ou não viu a gravação, dá uma olhada lá. O William deixou um comentário aí sobre o verdadeiro plot. É, o Jordan, que tava até falando na hora, todo mundo começou a rir, ele não conseguiu nem terminar a ideia dele, então realmente assistam, não percam as lives porque coisas como essa acontecem direto, então vale a pena. William diz o seguinte também: sobre o episódio em si, meus amigos, vocês estão de parabéns. O TMNT4 me marcou bastante, pois meu pai alugava muito para mim na infância, junto com DKC3, né, Donkey Kong Country 3, game no qual deveriam fazer um cast sobre. Sobre isso, William, inclusive, a gente estava falando hoje, sobre fazer um cast sobre Donkey Kong. Nós já temos um sobre o 1, né, sobre o primeiro Donkey Kong, mas a ideia é que a gente fale do 2 depois, talvez, né, ao invés de pular e ir pro 3 direto, não sei, vamos ver. Continuando aqui o que o William falou, a versão de Super Nintendo pra mim, mesmo sem colocar os olhos da nostalgia, acho superior à do arcade. Fico até pensando se tivesse sido feita com 4 jogadores, embora impossível, pois o Super Nintendo não aguentaria, talvez só metendo um chip especial. Realmente, seria mais legal ainda, mas tipo, nem teria controle pra isso também, né, teria que ver como faria isso. Minha tartaruga favorita é o Leonardo, pois ela usa azul e tem um par de katanas além de ser o líder. A minha favorita era o Michelangelo, né, mas tudo bem. Pelo comentário do pessoal, todo mundo gostava bastante do Leonardo e acho que ele realmente venceu aí. Mais um episódio fabuloso, vou até comprar uma pizza aqui. Excelente. Um beijo a todos e cawabanga. William, muito obrigado pelo seu comentário, espero te ver aqui mais vezes. Muito obrigada. Agora eu vou finalizar aqui com um comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Pra não tomar muito mais tempo, não vou conseguir ler todos os comentários, mas continue deixando seus comentários, que a gente vai ler nos próximos episódios. O Fábio diz o seguinte: eu não sabia que esse era um port da versão de arcade. Esse jogo realmente é muito marcante por conseguir apresentar nos consoles muita coisa das animações, com uma maior similaridade conforme foi dito no programa. Ele era figura fácil e obrigatória nas locadoras. Esse nem é meu jogo favorito das tartarugas, mesmo sendo ótimo. Meu jogo favorito é o de 2003, lançado para PC. Neste, as diferenças entre as tartarugas são muito marcantes no gameplay. Muito bom lembrar dos quadrinhos, ainda torço para um jogo com o ar dos quadrinhos. Abraço para todos. Muito legal seu comentário, Fábio. Depois fala pra gente que jogo é esse de 2003. A gente falou de um que é o Resheld, eu acho, que é tipo um remake do Turtles in Time, né? Mas esse não sei, acho que foi lançado em 2006. Depois manda pra gente o nome desse jogo que você falou que é o seu favorito das tartarugas, que depois eu vou procurar também. Sobre os quadrinhos, foi bem legal o que o Jordan falou. O Jordan também deixou um comentário aqui no post, então recomendo que todo mundo venha aqui, dê uma olhada, dê uma lida também nos comentários do pessoal, porque eles disseram coisas muito legais, eu não vou dar tempo de ler todos. O Brainstorm Nerd, inclusive, falou uma coisa muito legal, que eu não vou conseguir ler o comentário dele, mas ele disse algo, a gente não precisava imaginar as coisas, né, quando a gente jogava, porque os sprites eram tão bem feitos, era tudo muito tão bem feito, que era legal, a gente conseguia ver que era aquilo que a gente via na TV, nos desenhos, então é bem legal. Sobre os quadrinhos, né, que era isso que eu tinha começado a falar e me perdi, mas é bem interessante pelo que o Erdan falou, né, nosso convidado que tava com a gente, inclusive confira um canal dele, do Making Off, que só tem coisa top. Ele falou sobre os quadrinhos e como é diferente, né, a abordagem, como tem mais, um pouco mais de violência até, então eu fiquei até com vontade de ler. Mais gente falou dos quadrinhos também, né, que o Pipoca e Nanquim tá com promoção, então fiquem atentos aí, que os comentários, não só os comentários não, os quadrinhos não só das Tartarugas Ninja, mas também do Máscara estão na promoção, então fiquem aí ligados, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a leitura de comentários dessa semana. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, por favor, os nossos episódios e também de deixar o comentário de vocês para ser lido na semana que vem, tá bom? Abraço a todos. Tchau!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.